Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6, Mateus 5, 6. Texto que iremos considerar nesta noite, com a ajuda do Senhor, Mateus capítulo 5, verso 6. Estamos caminhando aí nessas bem-aventuranças, chegamos na quarta bem-aventurança nesta noite. Então vamos, com a ajuda do Senhor, aprender sobre esta bem-aventurança e buscar graça do Senhor para as nossas vidas. Mateus 5, 6, a palavra do nosso Deus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui diante da tua majestade santa, bendita, em adoração ao teu santo nome, o teu povo reunido, para te adorar, te bendizer, prestar este culto ao teu santo nome. Queremos também ouvir a tua palavra, ó Pai, aos nossos corações. Abençoa, Pai, a tua igreja aqui neste lugar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ó Deus, envia o teu Espírito Santo, ó Pai, sobre nós, nos iluminando, nos capacitando a compreender o teu querer para as nossas vidas, nos humilhando, quebrantando, mas também, ó Pai, confortando, nos dando alegria e paz que só pode vir do Senhor, nos revelando no teu evangelho a justiça do Senhor, que se revela do céu, a justiça que vem do alto, Cristo Jesus, que já veio, morreu por nós, ressuscitou, está assentado à destra do Pai, há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ó Deus, exalta o teu nome, abençoa, ó Deus, aqui esta assembleia solene e também, assim, nos santifica nesta noite. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos considerando este homem e esta mulher feliz, segundo a descrição do nosso Senhor Jesus Cristo, as bem-aventuranças, felizes, benditos. E quem é este homem feliz? Quem é este que Jesus diz bendito, bem-aventurado, feliz é o homem, é este homem? Quem são estes? Nós já vimos até aqui três características, três graças presentes na vida desse servo de Deus, este discípulo de Cristo, e nós vimos que o bem-aventurado, bem-aventurados os humildes, os pobres em espírito, porque deles é o reino, porque deles é o reino dos céus. Também já vimos bem-aventurados os que choram, esse choro espiritual, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E agora, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, nós entendemos que essa humildade, essa pobreza espiritual é obra do Espírito, que nos faz ver que nada somos, nada temos diante de Deus, não temos justiça própria. E isso causa na alma iluminada um luto, uma tristeza, ao contemplar a sua miséria diante de Deus. E aí há um abandono de toda justiça própria, uma morte do eu, que produz mansidão espiritual. Irmãos, João Batista, ele nos diz, lá no Evangelho segundo João, ele nos diz que o homem não pode receber nada coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Nada o homem pode ter. E principalmente, irmãos, quando falamos de realidades espirituais, das graças de Deus. Toda a ideia de ser um cristão, toda a ideia de nascer de novo, tudo isso, irmãos, nos lembra graça. A salvação pertence ao Senhor. Toda a linguagem bíblica nos mostra estas coisas. Ninguém escolhe nascer uma primeira vez. Ninguém escolheu nascer, vir a este mundo. Da mesma maneira, irmãos, nós somos salvos pela graça. Nós nascemos de novo pela vontade de Deus e não do homem, não da carne. João diz ali, o evangelista João diz no seu evangelho, veio para os que eram seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que o receberam, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmãos, esse feliz, esse bem-aventurado, essas bem-aventuranças, o que vemos aí são as marcas dos salvos, dos eleitos de Deus. Desses que não foram nascidos da vontade da carne, da vontade do homem, mas são nascidos de Deus. Esses que são filhos de Deus, unidos à família de Deus. Essas características aí não são características naturais, conforme temos visto. Não é algo que recebemos no nosso primeiro nascimento. Não é uma característica natural de temperamento ou personalidade, ou qualquer nome que você queira dar. Mas vemos então, irmãos, que aqui são as marcas dos filhos de Deus. E vemos então que são marcas espirituais. O homem só pode nascer uma segunda vez da vontade de Deus e não da sua própria. Então, ser um cristão não tem nada a ver com as coisas da terra, com coisas terrenas. Não tem nada a ver com submeter a princípios terrenos. Ou não é obra da psicologia ou de uma experiência mística que o homem pode buscar e encontrar pelas suas próprias forças. Não, irmãos, isso é dado do alto. Não podemos criar em nós pobreza espiritual, essa humildade. É Deus, é o Espírito de Deus, que é Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não podemos ter essa tristeza, esse choro da alma, se Deus não nos der. Há uma tristeza segundo o mundo, mas a tristeza segundo Deus, só Deus pode operar na alma. Também não podemos ter essa mansidão. E aí, irmãos, nós vemos que essa experiência não é fabricada pelo homem. Não é fruto da natureza terrena. Então, esse homem bendito, esse homem bem-aventurado, só pode ser feliz se nascer do alto. E nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Nada podemos fazer. Nada o homem pode fazer se não se humilhar diante de Deus e clamar por misericórdia. O homem natural às vezes percebe que as coisas não estão corretas, que falta algo. Às vezes sente a tristeza segundo o mundo, mas isso não é suficiente para a salvação. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, o mestre em Israel, elogiando o Senhor Jesus Cristo, és mestre da parte de Deus. Jesus disse, Jesus nem argumentou nada, é necessário nascer de novo. E ele disse, como pode um homem velho, vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe? E Jesus estava falando de coisas terrenas. Essa ideia de nascer e tal, e ele não entendeu. Irmãos, então, por natureza, nós não somos humildes de espírito, não choramos espiritualmente, não somos mansos, não temos fome e sede de justiça. Não temos fome de Deus, das coisas de Deus, não queremos ser santos por natureza. Não queremos a justiça de Deus por nós mesmos, se o Espírito não vier sobre nós. Mas, quando experimentamos a obra de Deus em nossas almas, nós somos transformados à imagem de Cristo, nós recebemos um novo coração e nós nos tornamos este homem feliz, esta mulher feliz, que entende que não é feliz em si mesmo, que não pode encontrar felicidade por si mesmo ou neste mundo. Se você tem a fé genuína, então saiba que você não nasceu da vontade do sangue ou da carne, mas de Deus. Quando você nasceu de novo, então você nasceu espiritualmente, um novo nascimento, e você veio como uma criança para esse mundo. E esse filho de Deus, nascido de novo, conhece esta humildade, este choro espiritual. O crente, o filho de Deus, é alguém quebrantado. Um bebezinho, quando nasce, ele não chora e não continua chorando. Assim é um filho de Deus. Um bebê, irmãos, também tem fome. Ele necessita de algo fora dele mesmo. Isso nos faz lembrar o que vemos aqui no nosso texto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, um filho de Deus é descrito como alguém que tem fome e sede espirituais. Irmãos, a fome, o que é essa fome? A fome, ela é um desejo forte. Muitos de nós não sabem o que significa, até de modo natural, essa fome. Mas, infelizmente, por causa do pecado, a fome é uma realidade no mundo. E essa fome é algo terrível e ela produz um desejo intenso, agonia, dor, a falta do alimento material. E espiritualmente falando, o crente é alguém que tem uma fome, tem uma sede, mas não é das coisas desse mundo. Não é daquilo que o mundo pode oferecer. Mas tendo visto a sua pobreza, tendo visto a sua miséria, agora este homem iluminado, ele deseja a justiça de Deus. Ele deseja ser confortado, alimentado, ser feito justo e santo, como um recém-nascido deseja o alimento. Meus irmãos, não há como alguém sentir fome e não estar consciente disso. Da mesma maneira, é a vida espiritual. Não há como alguém ter fome e não perceber. A fome é algo que Deus colocou em nós, nos inclina para o alimento. É algo necessário para nos levar a desejar o alimento. A mesma coisa no que diz respeito às coisas espirituais. A salvação é pela graça, mas é necessário que o homem sinta a necessidade de Cristo, da justiça de Deus. É isso que aconteceu, irmãos, com aquele servo do Senhor antes da sua conversão e no processo dela, Martinho Lutero. Ele tinha medo da justiça de Deus, de um Deus irado. Ele não entendia o que significa a justiça de Deus no texto das Escrituras, mas ele tinha fome de justiça. Até um dia que, estudando as Escrituras, pela instrumentalidade, então, da obra do Espírito, daquelas interpretações sadias que Deus colocou no seu caminho, ele entendeu que a justiça de Deus ali revelada é Cristo. E ele foi saciado. A sua fome foi saciada. Lá em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 66, no último capítulo de Isaías, diz o seguinte: regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos que a amais, exultais com ela, todos os que por ela planteastes. para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Veja a linguagem, irmãos, de um alimento espiritual. Isaías continua no mesmo capítulo, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda, então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão, como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém serei consolados. A ilustração, a figura, que é aplicada então, irmãos, a nós, o povo de Deus, a Jerusalém do alto, precisamos perceber essa fome, receber de Deus e sentir esse desejo de termos Cristo em nossas vidas. Mas o que é essa justiça? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, todas as três primeiras bem-aventuranças, perceba que o Espírito nos faz ver primeiro a nossa necessidade, que nós não temos nada, dependemos de Deus. E isso, então, faz que o homem agora passe a procurar fora dele, satisfazer a sua fome. Então, fome e sede são desejos fortes, nos fazem sentir algo. Há um vazio, uma necessidade, e nós choramos. Lembra lá do filho pródigo? Você lembra do filho pródigo? Pediu a herança do pai, foi para uma terra estrangeira, dissipou com meretrizes, e ele queria comer as bolotas dos porcos, ração de porco, e ninguém lhe dava. Até que ele se arrependeu, ele caiu em si. Ele disse, eu estou aqui passando fome. Enquanto lá, os empregados do meu pai têm pão com fartura. Mas como é que esse filho volta? Como é que esse filho volta ao seu pai? Ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele quer voltar, ele quer aceito, ainda que seja como um dos trabalhadores. Me aceita como um destes teus trabalhadores. Mas não, irmãos, ele é recebido como filho, mas ele precisou primeiro ter fome. E o que é que o pai diz quando ele recebe o filho? O irmão mais velho ficou transtornado, porque tinha justiça própria. O que ele diz, ó, eu estou aqui, o Senhor matou o bezerro gordo lá para esse que gastou tudo com meretrizes. E o pai diz, era necessário, meu filho, nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava morto e reviveu. Então, irmãos, é necessário essa fome de justiça. A ideia, então, de justiça nas Escrituras é sinônimo de salvação. Sinclair Ferguson, um comentarista, ele diz que a palavra justiça é a conformidade com uma norma, com a justiça de Deus. Deus é santo, Deus tem um padrão, Deus não vai rebaixar o seu padrão. Mas essa justiça, irmãos, tem a ver com o julgamento, mas também com salvação. É o que Paulo fala lá em Romanos, quando ele diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho, é Cristo. A justiça de Deus nos é dada. A lei diz, obedeça, se você não obedecer, morre. E não faz nada, nós morremos, a lei nos mata. Mas o Evangelho, irmãos, ele nos diz, você é pecador, você merece morrer. Mas Deus nos concede a justiça. A justiça de Cristo. Deus, ele é justo, mas ele é também misericordioso em Cristo e salvador. Então, agora, irmãos, a justiça perfeita que nós precisamos, só encontramos em Cristo. Só encontramos em Cristo. Nessa doce troca onde Cristo recebeu o nosso pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Então, não há como encontrarmos paz, alegria fora de Cristo. O homem quer ser feliz, como o filho pródigo. Pega a herança, vai dissipar. Mas, irmãos, não há como sermos felizes sem que sejamos feitos humildes de espírito, sem que choremos os nossos pecados, sem que tenhamos fome e sede de justiça. Então, o crente é alguém que tem fome, alguém que tem sede. Isso é uma, irmãos, isso é um teste grandioso. É algo que, ao ler essa passagem, ao considerar estas coisas, nós deveríamos analisar a nós mesmos, diante do Senhor, diante da sua palavra. O crente não é alguém já satisfeito consigo mesmo, com a sua condição. Fome, você não sente uma vez e come e acabou nessa terra. Você sente fome e vai continuar sentindo, e necessitando do alimento, e sentindo fome. Então, se desejamos a salvação, vamos continuar desejando, enquanto estivermos aqui. Enquanto não estivermos glorificados na glória eterna dos céus. Mas precisamos entender, irmãos, que não podemos nos satisfazer em nós mesmos. Então, a fome, ela é uma característica que marca o novo nascimento. Quando o bebê nasce, ele vai necessitar do alimento, de fome. Fome e sede marcam o início da nova vida. Mas não acaba, continua, vai continuar. Vamos continuar tendo fome. O Senhor não diz aí, feliz o que teve fome um dia. Porque muita gente na igreja vive assim. Ah, foi muito bom, naquela época eu tinha fome do Senhor. Eu desejava as coisas de Deus, servir a Deus. E muita gente se baseia toda a sua posição diante de Deus por causa de experiências que teve no passado. Irmãos, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. E não é fome, o Filho de Deus, a sua fome, não é pelas ninharias dessa terra. O nosso alvo maior, o nosso desejo é salvação, é ser justo, é ser santo diante de Deus. Esse é o problema, irmãos, do nosso tempo, dos nossos dias. As pessoas estão muito ocupadas buscando satisfação, buscando felicidade. Elas não entendem a ordem bíblica. A ordem bíblica, irmãos, é procure primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus. As pessoas querem ser felizes, mas elas acham nascer crente, ah, uma vida miserável, fica lá lendo a Bíblia, vendo que é pecador, vai para a igreja, passa a semana trabalhando, vai para a igreja para o pastor chamar a pessoa de pecador, falar de inferno. Mas, irmãos, vejam, percebam, Deus quer a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança. Porém, ele quer tratar a raiz do problema. O grande problema de um mal médico é quando ele quer tratar só o sintoma da dor. E o mal continua lá. O problema continua lá. E Jesus, o nosso médico, ele não quer isso. Ele quer que sejamos felizes realmente. E algo tem que ser feito. Um tratamento tem que ser feito ali. Para que possamos ser felizes, então, há uma tristeza, segundo Deus, que precisamos experimentar. Você precisa perceber a sua miséria. Você não vai ser feliz sem Cristo. Você não vai ter paz. Não há outro meio de alcançar fora de Cristo. Precisamos da justiça de Deus. Precisamos do reino de Deus. Não podemos inverter a ordem. Dr. Lloyd-Jones, ele diz, essa é a insensatez do mundo, que o mundo tem se tornado culpado. O mundo diz, quero ficar livre da minha dor, e aí vai para o entretenimento, para o álcool, para qualquer coisa que está aí. Mas a indagação é: qual é a causa da dor, da infelicidade e da miséria? Qual é a causa? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmão, será que nós queremos Deus? Segundo a Bíblia, por natureza, não. Se queremos, é porque Deus já operou essa vontade renovada em nosso coração. E aí vamos querer ser justos e retos diante dele. Também, se temos fome de Deus, vamos querer que outros glorifiquem a Deus. A missão, a evangelização, anunciar a verdade, falar de Cristo. É isso que nós oramos quando Jesus nos ensinou a orar: santificado seja o teu nome. O desejo de um filho de Deus que ora: Pai nosso que estás nos céus, é: santificado seja o teu nome. Ó Deus, vem o teu reino, converte pecadores. Salva, ó Deus, pecadores. Humilha-os, quebranta-os. Faz-os perceber a sua miséria. Que eles se submetam a ti. Que eles sejam subjugados a ti. Que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, um filho de Deus deseja, acima de tudo, a glória de Deus. Acima de tudo. Também um filho de Deus não deseja apenas ser justificado, só perdoado para continuar no pecado com medo do inferno. Não. Ele vai desejar ser santo. Ele vai desejar ser como Jesus, experimentar as graças, produzir o fruto do Espírito, viver estas bem-aventuranças. Irmãos, fome e sede não são sensações passageiras. Então, nós devemos nos questionar como igreja. O que está acontecendo? E nós precisamos, então, nos humilhar, pedir a Deus graça, que Ele nos renove, que Ele avive a sua obra, que Ele desperte a sua igreja, o desejo de servir a Deus, de buscar a Deus. Será que temos desejo realmente de vencer o pecado na nossa vida? De combater o bom combate? De sermos santos conforme a Escritura, não conforme tradições ou normas humanas? Será que queremos mesmo ser como Jesus Cristo? Se queremos, isso vai se manifestar em nossa vida, na maneira como ordenamos as nossas prioridades. As pessoas dizem que não tem tempo para Deus. Tem tempo para muita coisa, mas não tem tempo para cuidar da sua alma, da sua própria alma. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir à igreja. Não tem tempo para estar na comunhão dos santos, com os irmãos, na congregação, não tem tempo. Não tem fome, não tem sede. Se não há necessidade, irmãos, está doente. Pessoa que não tem fome, ou está morta, ou está doente. E aí o caso é grave. E exige uma reflexão profunda, um autoexame. O homem que tem fome e sede de justiça será encontrado virando as costas para esse mundo. Ele vai arranjar tempo. Ele vai dar um jeito. Tiver que viajar para ouvir a pregação, ele vai. Ele vai viajar para ouvir a pregação. Ele vai dar um jeito. O homem que tem fome e sede, ele é encontrado orando, lendo a Bíblia. Ele é encontrado lá, você vê, ele é encontrado orando. Meus irmãos, isso é uma péssima evidência da nossa condição espiritual. Se não temos fome, não temos sede, não temos prazer nas coisas de Deus, não temos alegria espiritual. Mas ainda que este não seja o nosso caso, estejamos buscando santificação, meus irmãos, nunca devemos estar satisfeitos. Devemos querer mais ainda. Servir melhor a Deus, ser mais santo. orar melhor, servir a Deus melhor, cultuar a Deus cada vez melhor, de modo mais bíblico, nos prepararmos para o culto, para a adoração. Mas, irmãos, só seremos fartos completamente quando estivermos na glória. Mas há uma promessa aí, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, há um mecanismo da salvação em que quem vai ser satisfeito é os que sentem fome espiritual. Então, nós devemos, como Igreja de Cristo, entender isso. Nós devemos orar ao Senhor, que Ele possa avivar a sua obra, que Ele possa despertar os pecadores para a sua necessidade, porque esse estado de coisas, de estarmos satisfeitos com a nossa vida espiritual, isso, irmãos, não é bom, não é o que Deus tem para nós, não é bíblico. Não é o modelo que vemos, como já temos tratado aqui na vida do apóstolo Paulo, na vida dos santos de Deus, do passado. Essa vida conformada, esse conformismo. Não, irmãos, vamos nos encorajar. Vamos buscar o reino de Deus. Vamos servir ao Senhor e seremos felizes. Seremos bem-aventurados. Encontraremos paz, alegria, tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Então, que Deus nos ajude. Né? Que Deus nos ajude a entender estas coisas, a buscá-las, a vivê-las, e que nós, como igreja, possamos experimentar essas graças do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e ouvimos Tua santa palavra que nos exorta, nos encoraja também. Ó Deus, nos ilumina, ó Pai, nos faz entender o que é essa justiça da qual devemos ansiar. Envia o Teu Espírito, ó Pai, produz em nós essa fome, essa sede. Ó Deus, santifica a Tua igreja e salva pecadores, ó Deus, aqui neste lugar. Produz esta obra, ó Pai, que é do Senhor, esse novo nascimento que vem do alto. Envia o Teu Espírito. Ó Deus, faz o pecador se arrepender como filho pródigo, perceber a sua miséria e voltar, ó Deus, humilhado, quebrantado. Ó Pai, opera poderosamente, ó Deus, nos corações. Toma aqui esta cidade. Toma aqui, ó Deus, aqui onde o Teu Evangelho está sendo anunciado, semeado. Opera, ó Deus, a Tua graça. E que toda glória seja ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja ao Senhor. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, né, nesta noite, nós iremos receber pelo batismo dois filhos da aliança, né, dois filhos da aliança em nosso meio. Nós fomos comunicados, a nossa igreja, nós entendemos que os filhos são filhos da aliança, são filhos do pacto, e nós recebemos dos pais, né, da nossa igreja, nosso irmão Jaime, irmã Daniela, nosso irmão Josimar e nossa irmã Milena. Eles nos procuraram desejosos de apresentar os seus filhos para que sejam recebidos pelo batismo, certo? Então, segundo o nosso manual, e então já vou chamar os pais aqui à frente, então acham-se presentes aqui duas crianças. Eu vou fazer a parte das perguntas junto, depois a gente faz o batismo de cada uma. Então, estão aqui presentes duas crianças, que serão recebidas na nossa igreja pelo batismo, receberão a ordenança do batismo. Então, eu convido os pais que se apresentem, né, e tragam os seus filhos aqui à frente. Irmão Jaime, irmã Daniela e irmão Josimar, irmã Milena. Irmãos, eu vou primeiro ler as instruções, depois eu vou convidar vocês mais perto aqui para a gente proceder com o batismo. Irmãos, o batismo é um sacramento da nova dispensação instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração do nosso coração pelo Espírito Santo, da nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio desse sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que ele promete ser o seu Deus e de sua posteridade, e as pessoas batizadas prometem pertencer a ele inteiramente. Vemos, pois, que o nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu de nossa posteridade. Então, Deus é um Deus de aliança, Deus salva famílias, né? Os filhos são unidos à igreja visível, embora a regeneração, o novo nascimento, é uma obra secreta de Deus, no tempo de Deus, mas os pais trazem os filhos para a igreja visível e eles recebem os benefícios da aliança. Participar do culto, as orações da igreja, né, o ensino. Então, os filhos são beneficiários do pacto. Eles recebem as bênçãos espirituais de terem nascido numa família crente, terem pais crentes que os ensinam. Então, vocês têm um grande privilégio, né, os dois casais, de dedicar seus filhos a Deus, de reconhecer que vocês têm deveres para com essas crianças, que elas são parte da igreja visível. Vou fazer algumas perguntas aos pais, então. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar vivos e mortos? Creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Então, irmãos, é uma família crente, eles professaram aqui a sua fé, e os seus filhos são parte, então, dessa família da aliança. Agora, mais algumas perguntas. Prometem que, se o Senhor Deus conservar a vida do filho de vocês até a idade da razão, vão instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinada na Escritura? Prometem ensiná-lo a ler, para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade, de religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor? Prometem ler a Bíblia com eles, com ela, né, com Eva e com ele, Theo, e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-los desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Irmãos, vamos orar diante dessas promessas, vamos orar. Senhor, nós queremos te bendizer neste momento, na tua presença, na adoração, por essas famílias aqui da aliança, por esses filhos, ó Deus, essas heranças do Senhor, e te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos deu a aliança, o pacto, a igreja visível e nos dá também, ó Pai, a oportunidade de receber as crianças na comunhão da tua igreja para receber os benefícios, ó Deus, que lhes pertencem como filhos da aliança. Abençoa, Pai, te peço por Eva, que o Senhor lhe dê graça desde a tenra idade, o teu Espírito venha operar no seu coração. Também, a mesma forma, Pai, te peço pela vida de Theo, que teu Santo Espírito, ó Deus, venha operar desde a mais tenra idade no seu coração, Pai, para que eles venham, tanto Eva quanto Theo, venham crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e que o Senhor, no teu tempo, ó Pai, venha regenerá-los, salvá-los, venha usar os meios de graça, a pregação, a instrução, ó Deus, dos pais no lar, o culto doméstico. Que o Senhor venha usar, ó Deus, todos os meios para abençoar a vida de Eva, a vida de Theo. Que o Senhor venha derramar, ó Deus, as tuas graças sobre esses filhos da aliança e abençoe os seus pais, ó Deus, para que sejam capacitados pelo Senhor a cumprir as solenes promessas que fizeram aqui diante do Senhor. Que o Senhor lhes dê graça, que o Senhor lhes capacite, dê perseverança, ânimo, que eles não venham, ó Pai, jamais desistir de perseverar no teu santo caminho. E que assim, ó Deus, o Senhor venha usá-los como instrumentos na vida de seus filhos, suas orações, seu tempo dedicado à educação, aos exercícios espirituais. Assim, confere a tua bênção, ó Pai, aos seus esforços, e que eles venham colher, ó Deus, esse fruto da parte do Senhor. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou convidar, então, irmão Jaime e irmã Daniela. Me digam só o nome completo de Eva. Eva Mendes de Almeida Silva. Então, por gentileza, nossa irmã Eva. Eva Mendes de Almeida Silva, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos. Convido agora nosso irmão Theo, irmão Josimar, irmã Milena. Qual é o nome completo de Theo? Theo Pereira dos Santos, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, irmãos. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por esse momento, por essas famílias. Abençoa, Pai, ricamente, abençoa essas crianças, esse símbolo, ó Deus. Eles não vão lembrar, a princípio, apenas as fotos, mas que eles venham saber, ó Deus, quando eles crescerem, olharem, outros que vão professar a fé, serem batizados, Deus, que eles são filhos da aliança, que eles pertencem ao Senhor, que eles venham, ó Deus, amar o Senhor, a tua casa, o serviço do Senhor, que eles venham ser separados, ó Deus, pelo Senhor, Eva, Theo, e assim, ó Deus, venha o teu reino sobre a vida dessas crianças. Como o Senhor Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Assim, concede a tua graça, a tua bênção, é o que pedimos, oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a alegria é receber as crianças, Deus abençoe, né, e nos dê graça a cada momento. Vamos cantar mais um hino, irmãos, e depois desse hino faremos a oração final e entoaremos, impetraria a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém.
Vamos ficar de pé? Ei. Ei. Vamos então ao hino de número 287. Igreja Alerta.
Confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar, cumprindo ordem santa do um Salvador. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante. Unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o nosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Levemos luz aos povos e nações pagãs que vivem longe, além do imenso mar. Oh, vamos lá, levar-lhes nova de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchasse avante, marchasse erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unido sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Desperta, igreja, e vem o teu dever cumprir a todos, paz a Cristo conhecer. A tua mão estende o paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante. Thank you.
Amém.
Senhor nosso Deus e Pai, te bendizemos, louvamos, exaltamos o teu nome por esse dia do Senhor, primeiro dia da semana, mais uma semana que o Senhor nos dá a iniciar na tua presença, ouvindo a tua palavra, cultuando o teu santo nome. Santifica-nos, ó Pai, nos abençoa para essa semana de atividades, guarda o teu povo, abençoa cada vocação, cada um no seu local de trabalho, na família, sustenta, ó Deus, a tua igreja, abençoa o teu reino, ó Deus, entre nós, dentro de nós, e assim, ó Deus, abençoa, ó Pai, tem compaixão dos irmãos que estão padecendo, sofrendo dores, que o Senhor os conforte, ó Pai, também aqueles que temos orado, aqueles que têm sido alvo de nossas orações, contempla, ó Deus, cada um conforme a tua graça, conforme o teu querer, e abençoa, ó Pai, nossas vidas, abençoa o nosso país, as autoridades, nosso município, o Estado, mas também todo o nosso país, esse mundo, que o Senhor envie, ó Pai, o teu evangelho, alcança as nações, as quais o Senhor Jesus veio para morrer por gente de todo povo, tribo, língua e nação. Assim, usa a tua igreja, ó Pai, com poder, aviva a tua obra nesses dias maus e seja exaltado assim, ó Pai, o teu santo nome nos nossos dias, na nossa vida e que o Senhor nos dê livramentos que necessitamos e sustento que vem do Senhor, ó Deus, para a tua igreja e para cada servo do Senhor. Então abençoa, Pai, nossa semana, nossas atividades, nos livra do maligno, das tentações, dá-nos o pão de cada dia, e assim, ó Deus, também nos dá andar experimentando, ó Pai, as tuas graças, te buscando, como ouvimos na mensagem, coloca fome e sede em nosso coração pelo Senhor, e que o Senhor venha nos satisfazer, ó Pai, com a tua palavra. Que o Senhor venha abençoar a vida espiritual de cada servo teu, os que têm, por algum motivo, estado impedidos de vir presencialmente, que o Senhor também os abençoe e contemple, ó Deus, ali nas suas necessidades. E assim, ó Pai, nos dá avançar como igreja, vencer, superar todas essas dificuldades e poder cumprir a nossa missão na terra, pregar o teu evangelho, ser instrumentos do Senhor para as nações. Nos dá uma boa noite, uma noite de paz, nos leva com a tua graça. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, né? Damos as boas-vindas especialmente à nossa irmã Eva e Theo, filhos da Aliança, nossos visitantes também, são bem-vindos todos. Aqueles que nos acompanham pela internet também, né? Nossa igreja está aqui para servir ao Senhor, de portas abertas, pela graça de Deus. Irmãos, já dei os avisos pela manhã, lembrem de orar pelo nosso projeto da agricultura solidária, estejam orando, está chovendo lá, mas vamos continuar orando, né? Está tudo bem lá, né, Jaime? Caminhando lá, se Deus quiser, vamos ter uma colheita boa. E também, irmãos, lembrar que eu estarei fazendo essa viagem e então os irmãos estejam orando por nós, pela viagem, cooperando com os irmãos que vão ficar na frente dos trabalhos, Estejam atentos, viu? Nós temos trabalho terça e quinta, mas na quinta-feira, eu não sei como é que vai ser, pode ser que o conselho resolva suspender por conta de um aniversário de nossa irmã Niara, que vai haver. Isso não, a gente não deu tempo de decidir, mas fiquem atentos. Então, se não tiver irmão Alexandre que iria dar o estudo nessa quinta, qualquer coisa ele dá o estudo na próxima quinta. Eu estarei voltando na próxima semana, mas ele me dá essa força aí. Então, estejam atentos, participando, né? E na terça-feira a oração é presencial e transmitida. E lembrando que no domingo nós estamos no horário de 18 horas, né? Então antigamente era 18h30, na semana é 18h30, mas domingo é 18 horas. E lembremos, irmãos, da necessidade de estarmos nos adiantando, chegando um pouco antes para os trabalhos da igreja, para estarmos aqui nos organizando, nos confraternizando também. Então estejam atentos quanto a isso, certo? Qualquer necessidade, procurem o conselho, eu, no que for possível também, estarei atento. Se algo de importância, de gravidade, estarei atento também. Então, é isso. Algum lembrete, aviso dos presbíteros, do conselho? Se não, vamos em paz. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Amém. Thank you.